O que eu aprendi com meu avô? Esse episódio é inteirinho dedicado a ele. Ele que foi um homem guerreiro, sábio e de bom humor. De muito bom humor. Ele que era mestre em bilhar. Que pegava carona no guarda-chuva das pessoas para não se molhar. Ele que foi vendedor de bananas com 8 anos de idade. Que comprava corrente de ouro e vendia para os soldados da cidade. Ele que por 5 dias ficou preso no quartel porque brincou com autoridade. Ele teve 58 anos de história como vendedor. Isso que é amor. Ele já fez teatro, já foi ator. Ele foi um homem muito trabalhador, invocado e conversador. Esse vovô tradicional se rendeu à tecnologia. Ele falava no zap todo dia. Ele já fez até uma grande cirurgia no coração. Esse vovô não era fraco, não. Ele construiu uma família linda com a minha avó Lúcia. 60 anos de casamento. Foram grandes momentos. 4 filhos, 5 netos e 1 bisnetinho. Depois do jantar, ele adorava cortar a casca de laranja em pedacinhos. E ele comia bem devagarzinho. Ele diz que é muito simpático e bonitão. Ele já vendeu carteira, meia, joia e até botão. Trabalhou com consórcio, carros, imóveis, moto e confecção. Trabalhou com brinquedo, chinelo, sandália e sacolas personalizadas. Ele não conseguia ficar sem fazer nada. Na juventude, jogava bola e lutava. Ele caminhava todo dia com a Julie, a sua cachorrinha, praticamente. E se precisasse, ele falava na frente tranquilamente. Ele dizia que quem faz a sorte é a gente. Ele era amado por todo mundo. Era um homem muito inteligente. Coçar a cabeça era uma de suas manias. Ele não teve estudo completo, mas aprendeu com a vida e viveu com muita sabedoria. Ele já pegou o carrinho pronto de alguém no mercado para brincar. Ele fazia as coisas bem devagar. Ele diz que a sua família é a maior felicidade que ele tem na vida. Todo dia, ele derrubava o remédio dele no chão. Ele já olhava para o lado para ver se alguém viu. Ele ficava orgulhoso quando recebia dos filhos e dos netos elogios. Até o exército, esse homem já serviu. Com ele, eu aprendi que nós não temos controle de nada e que, embora a gente finja que não está entendendo algo, no fundo nós reconhecemos a voz da nossa intuição e é difícil aceitar. Todos sabíamos que havia chegado a hora. Embora o medo de que ele fosse mesmo e a vontade de que ele ficasse também estavam existindo dentro de nós. Mas no fundo a gente sabia. Eu ia visitá-lo na quinta-feira, mas eu acabei decidindo ir na noite de uma terça-feira mesmo e pedi para entrar sozinha. Eu rezei por 30 minutos com ele. Era o tempo da visita na UTI. Quando eu cheguei, eu só consegui olhar para ele com medo. Medo de perdê-lo, sabe? E se eu começava a falar, eu também começava a chorar. Porém, eu senti que se eu estava ali, não era para passar os meus medos e as minhas dores para ele. E sim para demonstrar confiança e ajudar na sua cura e, ou, né, libertação. Eu não sabia porque eu estava lá, mas eu senti que eu precisava estar. Então eu me concentrei e fiz uma oração muito forte. E eu me senti enviando muita luz a ele. Eu só era um instrumento ali. Eu fiquei por muito tempo com as mãos para cima, enviando luz para o corpo dele inteiro, para a alma, para o espírito. E quando eu abri os olhos, eu vi uma gotinha de lágrima no olho esquerdo dele. Mas eu tive dúvida, não vou mentir. Eu pensei que pudesse ser um processo fisiológico, sei lá. Mas no fundo eu sabia que ele estava lá me ouvindo. E o corpo dele reagindo à minha oração. Mas eu pedi um sinal. O coração dele ficava entre 99, 100, 104, 107 e não passava disso. E então eu pedi que se ele estivesse me ouvindo, que chegasse em 111. Eu sei que eu fui maluca, meu tio até depois brincou comigo. Meu Deus, você quase matou o homem do coração, né? E aí eu fiquei atenta ao visor para ver se chegava em 111, mas aí acabei distraindo quando não chegou, eu deixei para lá. Mas assim que eu ia virar a minha cabeça para ele novamente, né, fechar os olhos e voltar a rezar, eu vi rapidamente o coração chegando em 111. E então eu me emocionei e eu me arrepiei ali. Eu tive a certeza plena de que ele estava me ouvindo naquele momento. E então eu rezei bem forte para ele. Mas não só para ele, por mim também, para que eu conseguisse transmitir o que eu queria passar. E no fundo eu senti que quem estava me passando algo no fundo era ele. Eu senti uma paz tão grande naquele ambiente e de repente eu senti que a oração virou para todos nós que iríamos ficar, né? Eu realmente estava ali achando que eu estava rezando por ele, mas no fundo, algo muito maior com certeza estava acontecendo e eu estava sentindo uma oração muito forte direcionada a todos nós. Eu falei tudo o que eu gostaria de falar e eu percebi que, embora eu o amasse muito, eu havia dito isso poucas vezes. Mas eu estava feliz por ter vivido tantos momentos incríveis com ele. Eu estava confiante de que ele pudesse acordar bem, sabe? Embora algo em mim me dizia que talvez tivesse chegado a hora. Então eu fui para casa da minha avó Lúcia, tranquila e serena. Lá eu contei todas as experiências à minha família e todos acreditaram e me ouviram atentamente. A família se uniu muito nesse momento. Depois de conversarmos muito, eu voltei para casa. Eu peguei a estrada, porque eu tô morando, né, a uma hora de São Paulo, em São José dos Campos. Então a quarta-feira se passou e ele teve algumas melhoras. A oxigenação dele estava em 80 quando ele foi internado, depois passou para 60 e aí chegou em 50. E no dia da minha oração, eu lembro que eu olhei no visor, tirei uma foto até e falei para minha família: nossa, chegou a 40. Porém, na madrugada da quinta-feira, eu não estava conseguindo dormir, mas eu não associei uma coisa à outra. E realmente ele se foi. Eu só me dei conta quando eu acordei com uma ligação da minha mãe às 5:30 da manhã. Minha mãe me contou. Eu não tive reação nenhuma. Eu fiquei por uma hora em silêncio na minha cama sozinha. Quer dizer, eu acho que eu fiquei por uma hora, eu perdi a noção do tempo, mas essa foi a minha impressão. E quando eu me mexi pela primeira vez para tentar dormir, eu caí no choro. Foi difícil dormir, mas eu tentei. E eu consegui dormir umas 2 horinhas pelo menos. Minha mãe falou: dorme, descansa, amanhã você acorda, toma seu café e vem. Então eu dormi um pouquinho, umas 2 horinhas, então eu acordei, tomei meu café e fui pro velório dele em São Paulo. Aí eu nem preciso dizer, né, o chororô que foi quando eu abraçava cada pessoa da minha família. E uma coisa que eu percebi em comum entre todos que estavam lá é que, embora estivessem todos muito tristes por termos perdido uma pessoa tão maravilhosa, o avô de todos nós, estávamos também todos felizes de estarmos juntos. Mas é engraçado que tinha tanta gente, mais de 200 pessoas ali, mas estava tão vazio, faltava mesmo ele. Ele era barulhento, engraçado, conversador, ao mesmo tempo tão sério, duro, invocado. Não tinha um que não amava aquele velhinho. E com certeza ele se sentiu orgulhoso do legado que deixou. E eu faço esse episódio direcionado a ele. É a minha homenagem porque eu quero que ele tenha clareza de tudo o que nos ensinou. As coisas não são óbvias. Ah, não, eu não vou dizer, é óbvio que eu o amo. Não, ele sente, ele sabe. Gente, não conte as coisas como óbvias. As coisas não são óbvias. O que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro. Então, digam. Sempre deixem claro o que vocês querem. Tenham clareza do que vocês sentem e comuniquem. Todos ali no velório falaram uma coisa muito importante e que eu senti também. Por que que a gente se reúne com toda a certeza absoluta no dia do velório de uma pessoa amada? Né? E a gente não se reúne outras vezes? É claro que a minha família se reúne, o meu núcleo, mas a família é muito mais do que aquilo, do que o nosso núcleozinho, né? Tem os parentes, os amigos e tios mais distantes, tias, primos. E a pergunta é: por que que toda a família não se reúne, né, em momentos mais especiais? Por que que a gente não vai no aniversário do tio, né, na colação de grau da prima, assistir aquela peça que aquela sua prima tá estreando? Por que a gente não prestigia mais as pessoas? Por que a gente não se dedica mais às pessoas? Por que a gente se dedica muito mais às coisas? Por quê? Por que não deixamos as desavenças de lado? Por que não perdoamos rapidamente para vivermos a vida abundantemente? Eu só sei que eu percebi como é incrível a força do amor. Meu avô me fez sentir isso no dia do velório. Minha família inteira reunida, apesar das desavenças que alguns integrantes têm entre si. Eu sei que nem todos pensam como eu, muita gente não vai concordar e vai dizer que não é tão simples, mas vale a pena? Vocês podem até ter razão, ok, não é tão simples. Mas eu acho que o episódio de hoje não é sobre a razão, não é sobre ter razão. E sim sobre a força que tem o amor verdadeiro, porque o amor ultrapassa a razão. Eu percebi ali abraço entre pessoas que estavam brigadas, que não se falavam por muito tempo. O amor transcendendo ali. E assim mesmo, quando a gente se permite sentir o amor, a gente transborda. É impressionante a força que a gente sente no coração, na alma, quando tá todo mundo junto, quando a gente abraça alguém que a gente ama, independentemente de quem tá certo, independentemente de qualquer desavença. Traições, brigas, mágoas, erros, status, competição, comparação, raiva, ódio, tudo isso vale de quê? Isso só constrói muro entre as pessoas. Mas o que o meu avô fazia era construir pontes entre as pessoas. A gente não vai levar nada daqui. Então por que brigar por coisas, por situações? Pra que brigar? As coisas vão ficar. O afeto que a gente sentiu e fez outras pessoas sentirem vão com a gente, vão ficar aqui também. Os abraços, os beijos, os sorrisos, gargalhadas, as conversas, os aprendizados, tudo isso vai na mala com a gente e fica também no coração de quem fica aqui. O meu avô já tinha saúde um pouco zicadinha, porém foi o humor que o manteve vivo esse tempo todo. E as duas lições mais preciosas que ele me deixou foi que devemos escutar os mais velhos, não porque eles são melhores do que nós, mas porque eles têm muito mais experiência. Devemos ouvi-los com atenção e seguir os seus conselhos. Muita coisa seria diferente se a gente seguisse eles, né? Mas infelizmente a gente precisa passar por muita coisa até a gente entender que o que eles falam faz muito sentido. Meu avô me disse que o bem mais precioso que ele construiu foi a sua família. E isso marcou muito pra mim. A família sempre importou muito para mim, mas desde que ele me disse isso lá atrás, cresceu a importância, sabe? Eu comecei a valorizar muito mais. E realmente eu acho que se você tem condições, deve trazer crianças ao mundo. Pessoas boas precisam ter filhos. Construir família é um bem precioso e um legado que você pode deixar aqui. Todo mundo vai se lembrar dele pelo seu bom humor, e é o que há de mais marcante nele. Tudo vai passar mesmo, sabe? Então vamos fazer as pessoas sorrirem. Ele não era perfeito. Ele era durão, como eu disse, às vezes, né? Teimoso, não cuidava da saúde direito, mas ele era um homem sábio e observador. Ele ficava muitas vezes bem quietinho no canto dele e prestava atenção em coisas que ninguém via. Ele não dava ponto sem nó. Ele não era bobo, não. Tinha uma coisa engraçada nele. Ele não gostava muito de passear. Ele me disse uma vez que achava que era perda de tempo. Ele só queria trabalhar. E eu dizia a ele que era importante passear e descansar. Mas ele insistia que não achava importante. Mas quando estava viajando ou passeando, sempre acabava curtindo. Porém, ele se cansava rápido. O que eu aprendi com ele também é que você não precisa estar em tudo para ser amado. Ele era genuíno, sabe? Era um homem muito verdadeiro. Ele já arrumou algumas brigas, não guardava desaforo e por isso às vezes a gente escondia algumas coisas dele. Se bem que eu achava que a gente era tudo ingênuo de fazer isso, porque no fundo ele não era nem um pouco bobo. Eu acho que no fundo ele fingia que não sabia, mas ele sabia de tudo. Mas hoje aqui eu quero contar para vocês algumas coisas engraçadas e cara de pau que ele era capaz de fazer. Ele ia debaixo do guarda-chuva alheio quando estava chovendo, para não molhar o cabelo dele. Ainda fazia palhaçada. Ah, é que eu não posso molhar meu cabelo. Ele, no supermercado, ele viu um carrinho pronto com as comidinhas dentro do carrinho. E aí ele pegava um carrinho pronto, saía, alguém chegava nele e falava: meu senhor, esse carrinho é meu, acho que você se enganou. Ele: não, não me enganei não, é que já tá pronto, meio caminho andado, né? E quando ele não ia passear no cemitério e chamava as netas dele. Sim, eu sou uma das netas, sim. Ele me chamava pra passear no cemitério e eu ia. Ele gostava, eu gostava também. Ele falava pra Débora, minha irmã, que eu era a neta mais linda dele. Porém, ele falava pra mim que a neta mais linda era ela. E ele morreu sem a gente saber qual era a neta mais linda pra ele. Brincadeiras à parte, ele é uma figura marcante demais. Ai, se eu fosse pedir histórias pra todo mundo, engraçadas pra contar pra vocês aqui, eu acho que eu não ia parar o podcast nunca. Eu não ia parar o episódio nunca. Ele fez todo mundo rir. Você conhece alguém que faz todo mundo rir? Ele mexia com todo mundo na rua. E isso é mais um aprendizado também. Construa laços por onde você passar. Na padaria, no açougue, na farmácia, na escola, na faculdade, em sua família, com os vizinhos, aonde quer que você esteja, onde quer que você estiver. Seja agradável com as pessoas. Mude o dia delas. Seja genuíno. Não espere que as pessoas te confortem. Conforte-as, você. Seja leve. Ele era carinhoso com todo mundo, com o porteiro, com as suas netas. E para completar esse episódio, eu pedi para as pessoas escreverem o que aprenderam com ele. E eu recebi coisas como que um papagaio pode aprender a cantar segura na mão de Deus e da puta ao mesmo tempo. Ele falava muito palavrão, meu avô. Que mais vale um silêncio do que entrar na pilha do outro. Que humor e estado de espírito nos fazem envelhecer melhor. Que um chapéu faz o charme sempre. Ele tinha uma coleção de chapéus. Nesse momento eu tô olhando para um. Eu roubei dois dele, um para mim e pro meu filho Benjamin. Um tá aqui na sala, na parede, e o outro tá, por enquanto, no meu quarto. Ainda vou escolher o melhor lugar para ele. E ele também nos ensinou, né, um dos comentários que fizeram. Eu tô colocando vários comentários de várias pessoas que me mandaram. Que devemos ser leves sempre. E que a sabedoria é mais importante do que a inteligência. Que é melhor financiar um imóvel do que alugar. Que é melhor cervejinha zero álcool do que nenhuma. De que faz bem ao coração caminhar com a cachorrinha todos os dias. Que o trabalho enaltece a alma. Que se pode ter um relacionamento por quase 60 anos. Que brigas e provocações existem, mas que acima de tudo deve existir o respeito e o amor. E que não se deve dormir brigado. E que quando a gente é piadista e barulhento, a saudade que a gente deixa quando vai embora é ainda maior. Que a vida deve ser vivida com agradecimentos e bom humor. Que sorrir é o melhor remédio para a vida. Que quando a gente chega ao fim, a gente deixa de legado as marcas e as lembranças nas pessoas que cruzaram o nosso caminho, sejam elas boas ou ruins, e não bens materiais que conquistamos. Ele transbordava alegria, e é assim que será lembrado. Ele me ensinou principalmente que nós não precisamos ter pressa. Por mais que a nossa vida um dia chegará ao final, e já que vai chegar, né, é melhor que a gente faça as coisas devagar. Assim, fazemos muito melhor. E eu que sou acelerada, como a minha avó, precisava mesmo aprender essa lição. Ele apreciava a natureza, fazia carinho nos animais, amava cachorro, mexia nas plantas. Quando ele fazia alguma coisa, ele ficava horas. Quando ele pegava para, por exemplo, lavar a louça, ele ficava horas lavando direitinho. Ele airava a panela. Nem sei se é assim que fala, airava, mas é que ele falava, acho que é assim. E ficava horas polindo a panela com um bom brilho, deixando perfeitinha. Quando ele pegava algo para fazer, era engraçado. Ou para consertar. Ele quase nunca conseguia consertar nada, mas ele ficava horas tentando e nunca desistia. Ele tomava sua cervejinha sem álcool bem devagar. Ele falava bem devagar. Tinha que ter paciência para escutar. Ele contava suas histórias, gostava de observar. Eu daria tudo para saber tudo o que se passava por sua mente. Ele vivia enchendo o saco de toda a gente. Olha só a importância do que fazemos aqui. Ele deve estar orgulhoso de onde estiver, por ter inspirado tanta gente. E aí eu me pergunto, eu não sei se outras pessoas ali no velório dele se perguntaram, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Será que eu tô inspirando as pessoas? Será que eu faço bem pras pessoas? Será que eu não sou chatinha demais, chatinho? Será que eu não tenho sido muito cri-cri? Presta atenção nas suas relações. Você cria mais pontes? Você constrói mais pontes entre você e as pessoas? Ou mais muros? Você não precisa ser famoso para inspirar tantas pessoas. Basta que, ao viver o presente, você realmente esteja presente, inspirando por onde passar. Sendo você, sendo o melhor que puder ser, leve. Sorrindo para as pessoas, brincando por aí com qualquer um. Fazendo realmente o bem sem olhar a quem. Era isso que ele fazia. Ele simplesmente sorria. A gente viu o porteiro do prédio dele chorando por sua passagem. Acredita? Ele marcou a vida de todos nós realmente. Ele plantou por onde passou a sua semente. Espero que ele consiga sentir toda essa gratidão de onde ele estiver. Eu vou te amar para sempre, vô. Ou melhor, o avô de todos nós. Meu avô marcou porque ele nunca esqueceu de sorrir. Esse episódio é para te lembrar de sorrir. Mas principalmente para fazer as coisas devagar. Não esqueça de sorrir e de fazer as pessoas à sua volta sorrirem também. Não esqueça de fazer o bem sem olhar a quem. Essa frase só fez sentido depois que eu conheci o meu avô. E depois que eu contei para algumas pessoas que eu estava fazendo esse episódio em homenagem ao meu avô, muitas pessoas começaram a me enviar o que aprenderam com ele. E eu termino aqui esse episódio com alguns desses aprendizados e com uma mensagem no final muito linda que o meu tio deixou para ele, um dos filhos dele. Aprenderam com ele a levar a vida com irreverência, apesar das adversidades. A lutar pelo que quer e que a conquista só tem valor quando lutamos por ela. Que na prática precisamos ter interesse genuíno pelas pessoas. Que o amor está nos pequenos gestos. Inclusive, muitas pessoas aprenderam a resiliência com a resiliência dele, que teve uma vida muito difícil. E que precisamos ter metas para acordarmos motivados em busca delas. Que fazer sorrir e sorrir é o remédio para muitas dores. Que o legado que você deixa na vida das pessoas que ficam aqui é muito mais importante do que qualquer coisa material que ficou. Que ser gentil é melhor muitas vezes do que ter razão. E para você que reclama que as coisas estão muito caras, não são as coisas que estão caras, você que ganha mal mesmo. Ele dizia isso. E que não é o tempo que se vive, e sim como você vive nesse tempo. Que família se constrói e se honra. Que ser inteligente e ter sabedoria é muito mais válido do que ter cultura, muitas vezes. Que sem esforço não se constrói grandes histórias. Que você não é o que te acontece, você é o que se torna a partir desses acontecimentos. E que a sua história é você quem faz. Inclusive, esses dias eu estava mexendo em alguns documentos meus e, por incrível que pareça, eu encontrei um cartãozinho dele, como se ele estivesse falando comigo, porque eu tô colocando aqui o que aprendemos, né, com ele. Mas ele dizia uma frase que é assim: um homem inteligente aprende com seus próprios erros e acertos. Um homem sábio aprende com os erros e acertos dos outros. Eu tava atendendo uma das minhas pacientes e minha mãe me mandou o que ela aprendeu com o pai dela, que é o meu avô. E foi engraçado porque a minha paciente naquele momento estava desesperada com uma situação da vida dela e eu falei, olha, nada é por acaso nessa vida e eu não sou uma terapeuta tradicional. Então eu peguei a mensagem que eu recebi, contei a história para minha paciente, né, que eu tinha perdido meu avô, uma pessoa tão especial, e que eu tinha pedido algumas mensagens de inspiração para as pessoas, o que elas tinham aprendido com ele, né? E aí eu recebi naquele momento aquela mensagem que serviria então para essa minha paciente tão querida. A Aprendi com meu pai a não se desesperar e nem desistir com as situações difíceis. Porque tudo passa, e quando passa, a gente percebe o quanto a gente se desesperou de bobeira. Eu vou terminar esse podcast com uma mensagem linda do meu tio Júnior, que é filho dele, que me emocionou muito. É assim: super-heróis. Quando criança, eu fui apresentado aos super-heróis, aqueles seres superdotados, fortes, com capacidades extraordinárias que lutavam contra todo o mal para proteger os mais fracos. Eles eram infalíveis. Na adolescência, já sabia que estes super-heróis não existiam. Eram, na verdade, uma ficção, e nessa ficção eles realmente eram infalíveis. Quando adulto, descobri o meu verdadeiro super-herói, aquele de carne e osso. Ele tinha superpoderes, fazia contas de cabeça, uau! Se transformava em um leão para defender seus filhos, uau! Sempre tinha solução para tudo, tudo mesmo, uau! Ele se transformava até em palhaço para nos divertir. Aliás, nesse quesito palhaço, ele era o herói de muita gente. Meu herói me ensinou tudo. Como ser um bom pai, bom marido, como ser honrado. Mas tem um problema. Os super-heróis de verdade são falíveis. E ele falhou. No dia 19 de 10 de 2023, à meia-noite e 55, o mundo perdeu o meu super-herói. Super-pai, super-marido, super-amigo, super-avô, super-palhaço. Nós da família acreditamos que, como na ficção, ele ressurgiria para a vida material. Mas não rolou. Ele se foi mesmo. Agora, nosso super pai é uma estrelinha, a mais brilhante lá do céu, como contamos para as crianças da família, Benjamin e Manu. E irá emanar seus superpoderes para os nossos corações. Aí ele termina com eu te amo e dizendo que a maior alegria é saber que nos encontraremos novamente. Nesse momento, quero apenas te honrar e herdar parte dos seus superpoderes para ser o super-herói da minha família e dos meus filhos. Quem sabe como você, quando eu falhar, consiga me transformar em mais uma estrelinha do céu brilhando e emanando poderes no coração de alguém.
Casa de Mané Pedro, fui numa festa de São João. Tocamos moda de viola, cateretela no meu sertão. Toada paraguaiana de mexer no coração. Eu fiz as velhas chorar e as moças sentir paixão.
A mensagem que eu diria para os jovens seria o seguinte: eu acho que os jovens têm que ouvir um pouco mais o idoso, por um motivo, nada mais, nada menos. O idoso não é mais inteligente do que o jovem. O idoso, ele tem uma experiência de vida, o qual, conversando, ele pode te passar essa experiência de vida.
Sim.
E a experiência de vida é muito importante para o jovem, se ele seguir rigorosamente aquilo que o idoso passa. Agora, nós temos idoso, tanto idoso quanto mais novo. Nós temos aquele mais novo que é muito educado e temos um mais novo do que ele que é péssimo na educação. Idoso, ele traz a mesma situação. Tem idoso que é gostoso de falar com ele. Tem idoso que você sabe que é um porre falar com ele. Entendeu? Então, eu, como idoso, por exemplo, eu brinco bastante, mas eu brinco me extrovertindo. Com a minha brincadeira, eu estou me distraindo. Uma coisa mais valiosa da vida que eu posso passar essa informação é você constituir uma família e dar um exemplo de vida para essa pessoa. Eu acho que o investimento maior do idoso para a criança ou do idoso, voltando ao assunto familiar, você saber educar teu filho para o mundo, não para você.